Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da paróquia de Nossa Senhora de Fátima.
Muito boa noite, como habitualmente, José Lima, no programa Igreja Presente. Antes de mais nada, um bom ano para todos, pois este é o primeiro programa do ano 2024. No estúdio está o professor Dr. Álvaro Campelo, investigador da antropologia e professor universitário. Agradecemos a presença e a estima por ter respondido ao nosso convite. Muito obrigado pela valiosa participação que nos vai dar. Cumprimentamos o nosso sonoplasta Celso Carvalhosa, que é sempre muito esmerado no trabalho. E ao mesmo tempo saudar todos os ouvintes que estão conosco. O tema de hoje é interessante, como estão todos os temas, que é a figura dos Reis Magos e os sonhos para o ano 2024. A festa da Epifania, manifestação, é conhecida popularmente como Festa dos Reis ou dos Santos Reis, e aqui há anos era feriado e dia santificado. Os tempos foram evoluindo e nessa altura realizava-se três confraternizações familiares: a do Natal, a do Ano Novo e a consoada, como se dizia, a consoada dos reis. E nessa altura começava-se precisamente a cantar os reis, a saudar os vizinhos, a saudar a gente da população. E havia um convívio interessante, e vou só citar dois porque não devem ser muito conhecidos: a festa dos rapazes, que acontecia pelos reis no lugar da várzea no Soajo. E há uma outra muito curiosa que se realizava em Santa Maria de Fiães, lá em cima, em Melgaço, que era na noite dos reis. Os homens da localidade encontravam-se e saboreavam a boa comida feita pelas mulheres, e as mulheres não participavam. Elas depois tinham também um outro convívio. E na nossa mente recordamos talvez da infância algumas quadras: viva lá o Senhor Manuel, casaquinho de veludo, mete a mão ao seu bolso e dê para cá um escudo. Onde se falava ainda do escudo? Ou viva lá a Senhora Maria, raminho de salsa crua, no meio da sua sala nasce o sol e põe-se a lua. Naturalmente os ouvintes já estão a recordar outras partes muito bonitas. Ultimamente, professor Dr. Álvaro Campelo, o Papa Francisco tem falado bastante do presépio e escreveu uma exortação sobre o presépio, em que fala precisamente: quando se aproxima a festa da Epifania, colocam-se no presépio as três figuras dos Reis Magos, tendo observado a estrela. Aqueles sábios e ricos senhores do Oriente puseram-se a caminho rumo a Belém para conhecer Jesus e oferecer-lhes presentes: ouro, incenso e mirra. Estes presentes têm também um significado alegórico: o ouro, a honra, a realeza; o incenso, a sua divindade; a mirra, a sua humanidade sagrada, que experimentará a morte e a sepultura. Tenho a impressão que devo dar a palavra ao professor Daniel Álvaro Campelo, porque é, como antropólogo, é um grande especialista destas áreas que marcam o nosso território do Alto Minho, onde nós estamos inseridos.
Muito boa noite a todos, agradeço o convite, Dr. Lima, à Paróquia de Fátima, e também gostava de saudar todos os ouvintes e desejar a todos um ano 2024 cheio de saúde, de felicidade e de também um pouco de ouro, não é? Um pouco de ouro, um pouco de fortuna, de alguma forma. precisamente uma fortuna ao serviço dos outros. É lógico que esta festa, fui aqui citar algumas festas aqui do Alto Minho, mas é uma festa universal, não é? Concretiza-se e de alguma forma adapta-se aos contextos culturais das nossas comunidades, mas a festa dos Reis, a Epifania, a revelação deste menino que altera de alguma forma a história da humanidade, ou altera profundamente a história da humanidade, mas é anunciado pelas forças cósmicas, não é? Uma estrela que vem do Oriente e que orienta aqueles sábios homens, aqueles sábios reis, e é este sentido da sabedoria, conhecimento, à procura de uma criança. Reparem, de alguma forma, as oposições, não é? São três reis idosos, de alguma forma, reis que vem ao encontro de uma criança, e como é que numa criança se revela, assinalado por um fenómeno cósmico da estrela do céu, um princípio do nascimento de uma outra realidade, não é? E a procura dessa sabedoria, dessa criança. É lógico que na nossa comunidade a vivência dos reis está associada a uma vivência comunitária, não é? A partilha, a visita. De alguma forma, quando vamos cantar toda esta tradição oral riquíssima e variada, por vezes com estas quadras que nós todos conhecemos, mas muitas outras que são inventadas e que são passadas de geração em geração, as mais tradicionais, quando se canta, quando se toca, quando se percorre a aldeia, é levar essa procura da família, essa procura do sentido comunitário, a procura das sociabilidades que criam a ideia de comunidade, né? E como quase citava, algumas festas de jovens, de homens, também na festa de Reis, também os jovens do Lindoso fazem um jantar, né, preparatório para a futura festa do Pai Velho, do entrudo do Lindoso, né? Há todo um conjunto de locais onde esta associação entre sair de casa, percorrer as aldeias, a aldeia, e fazer um jantar cerimonial, é muito comum em muitas situações, não é? Porque são situações em que o andar, como os reis saíram das suas terras e foram ao encontro da criança anunciada pela estrela, as pessoas saem da sua casa, fazem um percurso, e a viagem e a percurso é uma forma de descoberta, não é? Uma forma de descoberta, e é uma forma de construir a tal sociabilidade, depois que se concretiza numa refeição. Se concretiza a refeição que no passado tínhamos, quando éramos crianças, eu criança e também aqui Dr. Lima, tínhamos esta tradição do jantar de reis, né? Já que era uma consoada muito parecida com a do Natal, com os mesmos ingredientes, não tão faustosa, mas sim também uma consoada. Portanto, estes elementos, o sair de casa, o cantar e o anunciar a sociabilidade e a importância da comunidade e da partilha dentro da comunidade. Porque nós devemos pensar que nesta altura, de uma altura que nas sociedades agrárias, rurais, de montanha, era um momento de extremamente difícil. Ou seja, estávamos num momento em que as reservas alimentares estavam quase no fim, não é? O inverno, começava a haver poucas reservas alimentares, e a forma de sair, percorrer as casas cantando, recebendo doações, hoje falamos em dinheiro, no passado seriam bens, era uma forma de partilha e de garantia de sobrevivência de algumas pessoas que não tinham já reservas alimentares. Acontece isso com as festas dos rapazes em Trás-os-Montes, acontece com as festas dos reis, porque é uma forma de recolher materiais, como fazem no Lindoso, que recolhem a carne de porco, as batatas, e que depois fazem a tal cerimonial de refeição, que é uma mostra e uma prova de que a comunidade partilha e vive a partilha, e nessa forma de partilhar está a expressar aquilo que é mais central na vida da humanidade, que é o espírito de comunidade, de sobrevivência, através da paz e do convívio.
Professor Álvaro Campelo referiu realmente essa, por assim dizer, o cantar os reis é em recompensa uma oferta. O dinheiro realmente era pouco. E eu recordo-me com a quadra bonita que retrata bem esta época do ano. Viva lá o Senhor João, sapatinho da cortiça. Vá lá o seu fumeiro e dê para cá uma chouriça.
Exatamente, não é? Uma chouriça era o que havia. Chouriça, carne que estava na salgadeira do porco, não é? Mais ou menos. O pão,
E depois um jantar ritual de partilha, onde de alguma forma a comunidade se juntava, ou esses grupos de rapazes faziam, e era um momento de vencer as dificuldades que a história do ciclo agrário traz, não é? Reparemos que estamos quase no fim, estamos no início de inverno, não é? Mas há momentos mais críticos, não é? E essa partilha, dar, oferecer, mostrava a solidariedade da comunidade e dava algum sentido àquilo que era o anúncio anterior do Natal, não é? Nasceu uma criança que convida à partilha, mas que é uma tradição ancestral das comunidades, não é? E outra coisa que é interessante é que, a nível universal, os três reis magos, com o ouro, o incenso e a mirra, que foi anunciado como a fortuna e a nobreza e o reino do ouro, com a questão da santificação do incenso que leva ao céu, que de uma forma todo o ritual religioso tem que... Temos sempre esta divisão espacial, sabendo que o divino, o sobrenatural, sobre da natureza, está no alto, e a mirra, que é qualquer coisa da pobreza, não é? Portanto, estes três mundos têm que se conciliar, não é? Que são, de alguma forma, a organização universal da humanidade, não é? O poder, a grandeza, não é? A realeza, a divindade, o religioso e o cotidiano da dificuldade, que é a pobreza, que tem que estar em diálogo os três. Estão ali os três presentes, oferecem-se ao menino aquilo que é a história da vida, né? Muitas lendas aqui do Alto Minho, nós temos lendas que têm os três potes, os três poços, os quatro minas, as minas, né? Onde está, de facto, essa fortuna, onde está a divindade, e às vezes também está a dor, está a doença, estão a guerra, né? Tu, se abris uma mina, ou abris um pote, ou abris um poço, pode ser o ouro, pode ser a doença, e pode ser a guerra, o conflito. E as nossas sociedades vivem com este medo, não é? Que é o medo de que a fome, a guerra, o conflito, destruam a comunidade, não é? Nenhuma comunidade consegue sobreviver se permanece no conflito. Nenhuma comunidade humana consegue sobreviver se tem a fome. E, de alguma forma, invoca a sabedoria de uma generosidade, da fortuna, e essa fortuna descobrem que é a partilha, que não é necessariamente o ouro, a riqueza, mas é a partilha. E, portanto, e outra dimensão que têm os reis magos, que é que eles vêm de terras diferentes e mostram uma dimensão da universalidade. A universalidade. E essa universalidade não é só a diferente origem deles, mas a sua própria apresentação. Inclusive, um africano, não é? Uma pessoa de cor que vem e que mostra essa universalidade. Aquele menino não é unicamente o menino prometido como o herdeiro da tradição judaica, o Messias prometido, mas é uma salvação para toda a humanidade. E toda a humanidade é convidada, não é? A beneficiar dessa riqueza, desse poder soberano, que nós hoje diríamos uma boa governança. Infelizmente o mundo tem muito poder, tem muitos estados, tem muito poucos reis, mas ainda tem reis, tem presidentes, mas a governança não é uma governança para o bem público, para a qualidade de vida das pessoas, e isso é um convite, é um novo rei, um novo tipo de reinado, não é? E ao mesmo tempo que uma experiência da emoção, da espiritualidade, que está o incenso. Não, nada se reduz só ao que é da vida terrena, e ao mesmo tempo, finalmente, o cotidiano da pobreza, das dificuldades, está para toda a gente, não é? Essa ideia de universalidade, que aquela criança num presépio, não é? Como diz o Papa, num presépio simples, introduzir este costume pelo São Francisco, Papa Francisco, São Francisco, como é que se aproximam dentro do conceito de presépio, não é? Essa experiência de proximidade com um ambiente rural, pobre, e de um vazio, não é? De um vazio de pobreza, que está ali um rei que fala de uma espiritualidade num cotidiano das pessoas pobres. E o próprio presépio é ele mesmo a representação dos três reis, não é? Os três reis só vêm reconhecer. A sabedoria universal reconhece que o presépio é a sabedoria do mundo.
Por vezes diz-se, e está certo, que quando os pastores foram à gruta prestar, por assim dizer, homenagem ao menino que nasceu, eram pobres, as classes mais desfavorecidas, mas representavam, por assim dizer, o povo ao qual pertencia Maria e José. Era o povo escolhido, por assim dizer. E agora, com os Reis Magos, dá-se a palavra, a epifania. A epifania e a elite, reis. E um que representa a Europa, outro que representa a Ásia, outro que representa a África, e alguém pergunta, e a América? Não era conhecida nesse tempo. Pelo menos são as leituras deste simbolismo. Sim. Todo. E os presentes que trazem falam maravilhosamente acerca do significado desses presentes.
É lógico que nós, também só dizer que nós temos esta tradição bíblica, a tradição do nascimento de Cristo. Devemos saber, como cristãos e bem formados, tudo isto é um mundo simbólico, não é? As coisas, temos que perceber que quando os evangelistas escrevem isto, estão dentro de uma tradição muito mais antiga e de uma simbologia que pretendem comunicar uma mensagem. Não estão só a descrever uma história real e um fenómeno como se assim fosse, não é? O que eles trazem é que o povo de Israel e o rei de Israel não consegue descobrir uma coisa que o mundo descobriu, não é? E aquilo que era o herdeiro, o Messias prometido, passa-se desconhecido pela elite religiosa e política da Judeia, de Israel, e é reconhecido pela humanidade, não é? E depois é reconhecido pelos pobres e pelos pastores, não é? É uma forma de legitimação, ou seja, outras tradições de revelação do divino, não é? Aquela criança que nasce e que é colocada no presépio é um divino tão humano que só choca pela humanidade dele. É? Repare que acontece o mesmo na cruz. Não é? Um Deus que morre na cruz é um paradoxo. Também um Deus que nasce dentro de um presépio é um paradoxo extraordinário. Portanto, todo o cristianismo mostra esta dimensão paradoxal do que não se espera. E é nesta dimensão paradoxal que se pode encontrar o extraordinário da mensagem, não é? E da descoberta dessa mensagem. Que alguém de fora... Aquele nosso ditado popular, os santos da porta não fazem milagres, não é? É alguém de fora e é o povo simples que reconhece a grandeza e o momento extraordinário que até o próprio universo, o cósmico, o reconhece, menos aqueles que tinham o conhecimento dos livros e o conhecimento das leis e o conhecimento do poder.
Liturgicamente chama-se esta festa a Epifania.
Revelação.
Precisamente, muitas pessoas tem dificuldade em conhecer esse o significado desta epifania que o professor Álvaro Campelo explicou muito bem, que é a revelação a todos, como o Papa falou na Jornada Mundial da Juventude. Todos está na Bíblia, nestes sinais, nestes acontecimentos. Mas é curioso que nós tínhamos a impressão que perdemos um pouquinho esta beleza, esta poesia mesmo, esta teologia da festa dos reis, ou da Epifania, mas aqui na vizinha Espanha, quando se dão as prendas às crianças, aos amigos e demais, é precisamente na altura da festa dos reis, da Epifania, que continua a ser dia santo e feriado. E até há uma cerimónia, há poucos anos desta parte, que há entre Valença e Tui, a Cavalgata, em que são atirados roçados. E há grandes ajuntamentos e há música, há festa, há explosão, precisamente veio para a humanidade. O encanto das crianças que a gente nota quando vão ver o presépio já na altura dos reis é eles fixarem os seus olhinhos no Baltasar, no Gaspar, no Melchior, e a querer acertar o nome deles e a tal representação do universo.
De alguma forma, eu creio que a revelação e a própria história dos Reis Magos não terão no passado tanto impacto como deveriam ter hoje. Ou seja, a questão da universalidade da Igreja Católica, para a Católica o diz, não é? É que esta mensagem, aquele menino, é para toda a humanidade, não é? E nós, durante muito tempo, parece que privatizámos dentro dos membros da Igreja, né, que são os únicos, são os destinatários. E o que vem dizer ali é que aquela criança é para todos mesmo, não é? Mesmo para aqueles que ainda hoje não se reconhecem dentro da Igreja Católica. E essa universalidade, né, esse reino de Deus, que são reis, mas o reino daquele menino, é um reino que ultrapassa, e que o Papa Francisco, e que nós estamos, a teologia contemporânea vai nos dizendo cada vez mais, é que essa descoberta, essa epifania, que é a revelação, mas é uma descoberta, portanto, alguém que se revela, mas há coisas que se revelam e que não se veem, não é? Nós, tantas coisas que são anunciadas e que nós não percebemos a mensagem. Não é só por ser anunciado o Evangelho, a Boa Nova, que pode ser enunciada, e fazermos ouvidos de mercador, não é? O poder falar, ou não entender. E de alguma forma a epifania, para além da revelação, tem que ser uma descoberta de quem ouve e quem vê. E no momento histórico que vivemos hoje, a festa dos Reis Magos tem muito mais, ou deveria ter mais impacto, porque temos uma consciência da universalidade deste planeta, não é? Do planeta Terra, da implicação que tem os conflitos e que tem toda a vivência da história e toda a vivência política, ecológica, comercial. Vivemos a questão da globalização. E se pensarmos que esta mensagem do Reis Magos é para toda a humanidade e não é só para os cristãos e não é só para os católicos, e nós temos que ceder esta mensagem de paz, né, uma mensagem de paz, a todo o universo, a toda a Terra.
Permite-me, esta mensagem de paz deve ser sentida.
Claramente.
Que acha desta palavra, ou deste verbo, sentir?
Sentir, porque tem que ser experienciada. E tem que ser a questão emocional. Porque a beleza do nosso património cultural, estamos com uma parte etnográfica, não é? A festa do Reis tem todo um conjunto de rituais, tem um conjunto de quadras, de cantigas, tem um conjunto de instrumentos que foram passando pelas rusgas, que passam pelas casas, e perdemos, estamos a tentar reavivar isso, não é? Esse património é um património que pode ser avaliado unicamente pela perspectiva artística, de literatura popular, de música popular, de teatralização do teatro popular. Podemos olhar para uma experiência de comunidade, mas depois tem que ter outra dimensão, que é, através da arte e através da experiência, o sentido das coisas significa que esse sentir é partilhado.
E a liturgia da festa da Epifania diz: Deus Omnipotente, que o nascimento do Salvador do mundo, revelado aos magos por meio de uma estrela, se manifeste e cresça em nosso espírito. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo para ouvirmos a Pedra Filosofal, cantada por Manuel Freire.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, no perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, vaso, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora, para-raios, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno, geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, e que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La 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 la.
Chegamos, por assim dizer, à segunda parte do programa, que era Os Reis Magos e os Sonhos para o ano 2024. Se me permite, professor Dr. Álvaro Campelo, vou ler um pequenino poema do Sebastião da Gama. Pelo sonho é que vamos, comovidos e mudos. Chegamos, não chegamos, haja ou não haja frutos, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria ao que desconhecemos e ao que é do dia a dia. Chegamos, não chegamos, partimos, vamos, somos. Era interessante recordar os três poemas sobre o sonho do Fernando Pessoa, mas só um versinho. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Como é que nós vamos olhar para este ano 2024 com sonhos?
Pois, quando começamos um ano novo, somos invadidos por esta... olhar para o futuro, né? Sonhar o que vai acontecer. Depois temos a experiência da guerra, do conflito, da fome, do abandono, dos refugiados, da violência.
e por vezes somos vencidos, como se o sonho não fosse importante, como se não valesse a pena, não é? E, no entanto, é importante dizer isto, que o que faz a humanidade é esta capacidade de sonhar. Nenhum... Tínhamos todos sonhos, os animais sonham, não é? Há provas científicas que sonham, e se um animal não tiver sonhos também morre, se tem um cérebro. Mas a diferença do sonho-sonho e do sonho, neste sentido metafórico, de que é o nosso desejo, o que é o futuro, como este poema que aqui leu, que tem esta dimensão, que é importantíssimo associar sonho, deslocar, viagem, incómodo. Tens que sair para onde vamos. Saímos, não saímos, vamos, sonhamos, o que queremos. E se nós desistirmos de sonhar, desistimos de ser humanos. Essa é essa expectativa que tem depois numa das maiores virtudes. Acho que todas as virtudes são importantíssimas. Esta é a virtude da esperança, não é? Da esperança. E que os cristãos, qualquer pessoa que tenha sonhos, que seja de alguma forma otimista, tem que ter este sentido da esperança, não é? O que é que esperas? Não é? O que é que esperas? Esperas na base de uma confiança. E a confiança é que nós temos valores dentro de nós que herdamos, que criamos e que fazem parte da nossa história, que é possível viver em paz. É possível partilhar com o outro. É possível termos a fraternidade. É possível termos mais saúde e termos condições de qualidade de vida e de governo que nós, infelizmente, experienciamos pela negativa. Essa esperança, o sonho. O sonho faz parte de nós e o sonho comanda a vida, como dizia a canção que ouvimos. E se nós não tivermos isto, não é? Repare que se há campo onde se expressa o sonho, é a arte. A arte é quando... O artista é um construtor de mundos, porque, de alguma forma, fala uma linguagem que não é a linguagem da necessidade, é a linguagem de uma invenção de sonhos, de uma invenção de incómodos, de uma invenção de interpretação do mundo, de uma mensagem que comunica. E quando nós temos uma mensagem, a mensagem do sonho, a mensagem da esperança, é aquela que é percebida imediatamente, mas ao mesmo tempo difícil de pôr em prática, que é a realidade da nossa vida como humanos. Nós entendemos o que queremos, mas é muito difícil colocar em prática, porque não somos nós unicamente a comandar a nossa vida, né? E de alguma forma o artista, quando criamos arte, estamos a criar sonhos. Nunca me esqueço um trabalho de um antropólogo numa comunidade subsaariana, em que encontrou um grupo étnico que fez uma espécie de um etnocídio, em que o grupo étnico se suicida. Porque qual era a maior indício desse etnocídio? É que eles deixaram de produzir arte. E deixando de produzir arte, deixaram de sonhar, deixaram de ver para além de si mesmos. Não entendo o que é o caminho. Temos de fazer o caminho, temos que nos incomodar. Freud explicava bem essa questão do caminho, da deslocação. O sonho é uma... Muitas vezes as pessoas não sonhes demais, não tenhas sonhos, ah, tu és um sonhador. E parece como uma crítica à pessoa. Tu não és um realista, não és objetivo. E provavelmente há pessoas que têm sonhos que não são, que são problemáticos, porque sonham ter um palácio, sonham ter um Ferrari, sonham ter um marido ou uma esposa que não tenha nenhum defeito, sonham ter um filho que seja um gênio, que não tenha nenhum problema. Esses são os sonhos irreais, não é? Mas o sonho que comanda a vida é aquele sonho que dá esperanças. Eu vou lutar, eu vou me deslocar, eu vou fazer um esforço, eu vou acreditar que algo vai acontecer mesmo dentro das contingências da vida. Portanto, há qualquer coisa de real no sonho, ou de realista no sonho, não é?
Se me permite, eu li um texto pequeno em que o sonho está a ser objeto de muitos psicólogos em estudar precisamente essa realidade do sonho.
Não, porque se nós colocarmos alguma expectativa de positiva na nossa vida, um sonho que queremos vir a realizar, isso dá-nos saúde. Há estudos que mostram isso, não é? Ainda há pouco escrevi um texto sobre a questão da felicidade no idoso, numa comunicação que fiz aqui em Viana do Castelo, está um livro para sair já há muito tempo, está impresso, mas ainda não foi apresentado, que é: se o projeto para mim é um sonho, eu gostava de fazer isto, que seja uma coisa positiva, que me dê satisfação, que me dê alegria, só o sonhar já me dá uma estabilidade, dá-me vida, dá-me saúde. Quando sou assim, perdem o sonho, perdem a esperança, perdem um objetivo, essas pessoas ficam de alguma forma petrificadas e parece que lhe acontece tudo errado, vem a doença, vem até a perda de autoestima, vem as depressões. Sonhar, acreditar numa esperança, ter uma esperança, isso dá-nos vida, dá-nos saúde e dá-nos confiança na humanidade, não é? E quais seriam os sonhos que nós deveríamos ter para 2024? Que, sabendo nós que vai acontecer muitos conflitos, que vai acontecer, vai manter-se algumas guerras, vai haver na nossa família algumas zangas, vai haver nas pessoas que nós amamos alguns desentendimentos, vai haver, o mundo tem um problema gravíssimo de comunicação, que não entende, que vive no meio de mentiras, de políticas mentiras, de segregação, de refugiados, de racismo. Nós vemos hoje pessoas que ganham votos falando contra a humanidade, falando contra o diferente, apelando à pureza de sangue, não é? Como ouvimos há pouco tempo um senhor a falar sobre isso. Portanto, nós vemos pessoas que parece que está tudo mal. No entanto, no meio deste deserto, ou no meio deste mundo tão, tão, tão negativo, sonhar é fundamental. Devemos sonhar numa sociedade mais fraterna, não é? Na paz, que é possível construir a paz. É surpreendente ver pessoas, mesmo diplomatas, que no meio de contextos de grande conflito, acreditam que é possível chegar a uma solução. Há um pai que diz, olha para um filho problemático, é possível chegar este filho a ter um abraço e ele vai sair da droga ou vai sair da... vamos ser amigos. É possível uma esposa ou uma marida tomar uma solução num conflito. É possível eu ter um emprego se eu me esforçar. É possível, num mundo que vemos que é ecologicamente problemático, de alterações climáticas, é possível nós resolvermos esta situação. Então, se nós acreditarmos nisto, nós temos um mundo muito mais racista, muito mais pacífico, muito mais ecológico e muito mais humano.
Se pegarmos na Bíblia, nós constantemente encontramos descrições de sonho. Então, os sonhos de José, relacionados com Maria, o sonho de José de fugir, porque Herodes queria matar o menino. Quer dizer, o sonho está muito presente na nossa cultura, no ser humano, muito presente no ser humano. E
aí o sonho é como uma mensagem que vem de uma entidade que não tem o mesmo processo de comunicação que o nosso, não é? É uma espécie que queremos receber uma mensagem, e essa mensagem não se faz de falando, ou hoje com os nossos sistemas de audiovisuais, portanto, temos que pôr no sonho a comunicação. Portanto, esse sonho é um sonho que é uma realidade fora do comum, não é? Fora do comum, onde tu tens acesso a uma mensagem, que é uma mensagem ou do sagrado, ou uma mensagem do futuro, ou de uma situação que tu não entendes, e aquela comunicação passas a entender essa mensagem, o que se passa.
Gostei da expressão a mensagem do futuro, e é precisamente acerca da mensagem do futuro que vai se realizar em Braga, a 16ª Conferência da ONU das Cidades Criativas. E pretende-se precisamente que a juventude venha para a mesa, se aproxime do poder para refrescar, segundo um texto, refrescar a sociedade.
Este projeto que está ligado à Unesco, das cidades criativas, querem uma coisa, que o qual é valorizar o património imaterial, o saber fazer das sociedades, não é? E essa valorização, como dizia o Michel Serrotot, que dizia que as nossas tradições são como uma espécie de poubelle, não é? um caixote de lixo, uma coisa que está de lado, que já não valorizamos, mas que de facto devemos olhar, ir lá procurar e ir lá buscar as ideias inovadoras. Aquilo que aparentemente se apresenta como velho, por vezes, e na realidade é, uma provocação e um indício para a novidade. E, de facto, este modelo de sociedades criativas, que é convidar os jovens, que são aqueles que vão construir um novo mundo, para olharem para um património cultural, saber fazer. Todas as cidades criativas estão baseadas ou na música, nas cerâmicas, aqui de Barcelos, num património de rural, técnicas de saber. Dizer assim, atenção, vocês são herdeiros de um património ancestral. Pode parecer velho, pode parecer uma coisa já sem capacidade, mas se vocês olharem para ele de outra forma, com outro olhar, vão descobrir nele a semente para a inovação, para a criatividade. Nós, se pensarmos bem, a criatividade surge por uma provocação. Às vezes precisamos ver coisas que aparentemente não dizem nada, mas olhamos com atenção, ui, isto pode dar aquilo. Não é? E o diálogo intergeracional entre os mais jovens e os mais velhos que transmitiram este saber fazer das artes, da tradição moral, de muita do nosso artesanato, transformam as sociedades, não é? E os jovens são convidados a olhar para o velho e fazer do velho o novo.
Ó, oh, professor Auro Campelo, a gente deita os olhos pelos jornais, vê as imagens na televisão, escuta conversas, ouve relatos e vemos à frente luz, mas uma luz que não ilumina a todos. Permita-me que fale assim em concreto do que aflige, neste caso, o povo português, que é o pão, a educação e a habitação. E, alargando um pouco os horizontes, vemos noutras sociedades também os sem teto, como o Papa fala nos 3 T's, sem terra e sem trabalho. Os problemas são grandes e a tolerância falta, a fraternidade, a solidariedade. A violência doméstica está aí, a mutilação genital está aí, a escravidão, a exploração das pessoas, o tráfico dos seres humanos. E podemos continuar a falar da ecologia, do que referiu há pouquinho, da riqueza das comunidades rurais, ponto de grande interrogação, em transformação, do património material ou imaterial, da nossa identidade. Como é que isto que eu referi, como é que vai este panorama?
Há uma coisa que devemos ter consciência e que nos tranquiliza um pouco, que é o seguinte, tem a ver com a percepção que nós temos da realidade, não é? Que é isto. De facto, nós temos neste momento, olhamos para a televisão, temos dois conflitos de uma dimensão, que é o conflito da Rússia-Ucrânia, e Israel-Palestina, ou Hamas, e vemos alguma da realidade política nacional para que foi referida, e parece que estamos num mundo caótico totalmente negativo. E não é verdade. E não é verdade. Ou seja, a história da humanidade e a nossa realidade portuguesa, se nós olhássemos, se viesse um nosso bisabô a Portugal, acharia que estaria no paraíso. Acharia que tinha um paraíso, olhava para as casas, que conforto. Olharia para o sistema de saúde, que beleza, que qualidade, que olharia para a violência doméstica e veria quantas mulheres já foram livres e conseguem-se ter reivindicação e têm a lei a protegê-la, não é? Olharia para outras dimensões aqui citadas e acharia que vocês estão tolos ao fazer esta crítica, não é? Porque nós hoje temos uma sensibilidade para a violência, temos uma sensibilidade para a violência doméstica ou para os conflitos, temos uma sensibilidade para a qualidade de vida que percebemos-la quando ela não existe, mas estamos numa qualidade muito maior. Há investigação sobre isto, há indivíduos a escrever muito sobre isto, o que não nos deve dizer que está satisfeitos, dizer assim, pronto, não vamos mudar, não vamos estar conscientes desta violência doméstica que ainda persiste nas nossas comunidades, né? Não vamos estar cientes desta necessidade de trabalho para todos, da dignidade do trabalho, da dignidade da boa habitação, contra a escravatura sexual, contra a escravatura do trabalho, contra tantas formas de destruição da pessoa humana. No entanto, ter a consciência que fizemos uma evolução muito grande, não é? E que temos, de facto, condições jurídicas, condições ideológicas, condições técnicas, tecnologia, condições de consenso social geral, para criarmos um mundo muito mais justo, muito mais fraterno e muito mais partilhado, não é? O único elemento que nós temos mais dificuldade, até tecnologicamente, é a questão das alterações climáticas, não é? Aí sim, aí vivemos num momento de tal ruptura, de tal situação de alarme, que provavelmente as pessoas não tenham consciência disso, não é? E não temos, comparando com o passado, estar numa situação muito pior que estávamos no passado. Agora, muito bem, se desenvolvemos uma percepção da realidade tão refinada, não é? Como diria alguém, nós só sabemos que ofendemos alguém quando temos uma grande amor a essa pessoa. Há coisas que nós fazemos às pessoas que não amamos, que não temos estima e que não damos para que são graves. A gravidade tem a ver com o grau de relação que temos com ela. O conflito que nós vemos, a violência que nós vemos, está muito associada à percepção que nós temos dessa proximidade e desse valor da humanidade. O Prémio Nobel da Economia, o Amartya Sen, fala desta coisa, a percepção e a liberdade com a que nós estamos, que é um bem que nós temos hoje.
Acho que devemos ter uma esperança viva e uma confiança alegre. O nosso programa está a chegar ao fim. Eu quero lhe agradecer a sua brilhante participação neste programa, que naturalmente será o primeiro, neste programa da Igreja Presente, da autoria da Paróquia da Senhora de Fátima. E acerca da Paróquia da Senhora de Fátima, eu perguntei hoje mesmo pelo telefone ao Padre Coutinho: quais são os teus sonhos para o ano 2024? E ele respondeu-me prontamente: abater 50% da dívida da construção da igreja. Bom, e outro: construir a comunidade. Uma comunidade viva, onde realmente ali se celebram os grandes mistérios de Deus. Muito bem, vamos ver se realmente o Padre Coutinho e a paróquia conseguem pagar 50% da dívida e ao mesmo tempo construir a comunidade com crianças, jovens, adultos e idosos, enfim, com todos. Agradeço-lhe com muita estima a sua participação, professor Dr. Álvaro Campelo, conhecido por muitos motivos e colaborador de muitas instituições deste Alto Minho e não só. Muito obrigado e desejo-lhe um bom ano. Ao Celso Carvalhosa também, pela sua dedicação como sonoplasta. E vou ler um texto final, que é da Fratelli Tutti, Solidariedade Social do Papa Francisco. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a fazer crescer uma cultura do encontro que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se, iluminando-se, integrando-se. Embora isso envolva discussões e desconfianças, na realidade, de todos se pode aprender alguma coisa. Ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros do poder, onde se tomam as decisões mais determinantes. E o nosso programa chegou ao fim. Agradeço novamente ao professor Dr.
Álvaro Campelo
e ao nosso sonoplasta Celso Carvalhosa. E a todos aqueles que estiveram connosco, desejamos sinceramente um bom ano, com sonhos que se vão realizando através do ano. E o grande sonho, penso eu, que posso resumir, que é o sonho da paz no mundo. E por isso escolhemos a celebração da paz de Ronquião para terminar este programa. Muito boa noite.
Igreja Presente, um espaço da responsabilidade da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.